E está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. As negociações para a aprovação do próximo Orçamento do Estado ficam marcadas por uma guerra de palavras que tem subido de tom nos últimos dias. Temos ouvido acusações públicas de irresponsabilidade, de comportamentos inaceitáveis, de chantagem. Ora, com este pano de fundo, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Estaremos a caminho de uma crise política provocada pelo chumbo do Orçamento do Estado? Olha com preocupação para esta verdadeira guerra de palavras entre o Governo e os partidos à esquerda do PS. Que papel pode o PSD desempenhar no atual contexto político? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Como é que tem acompanhado estas negociações, com estas trocas de acusações públicas? António Costa tem razão quando coloca a pressão da aprovação do Orçamento do Estado nos partidos à esquerda do PS e diz que ninguém compreenderia que o Bloco de Esquerda ou o PCP se juntassem à direita para chumbar o Orçamento? E o PCP e o Bloco têm razão quando respondem que não cedem às chantagens? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, o que espera dos partidos políticos e do Governo neste momento em que atravessamos tempos difíceis por causa da conjugação entre a crise de saúde e a crise económica. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, prefiro participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF, do programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Como é que olhas para estas negociações, esta subida de tom na guerra de palavras? Pode indicar que o chumbo do orçamento é mesmo uma probabilidade que está a ganhar força?
Olá, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu diria que sim. E tenho hoje mais essa sensação do que tinha há um par de semanas, ou há um mês, ou até no verão, quando o Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao Expresso, onde sinalizava que o entendimento neste Orçamento de Estado e nesta legislatura, no que se inicia agora desta legislatura, seria à esquerda. E em primeiro lugar porque há um contexto de enorme incerteza, ou seja, um orçamento é por definição uma previsão do comportamento da receita e da despesa que assenta num cenário macroeconómico ou em pressupostos sobre o comportamento da economia. Ora, nesta crise, ao contrário de outras crises, é muito difícil nós termos qualquer certeza, mesmo que aproximada, sobre o comportamento da economia. É muito incerto e isso baralha completamente as contas do Orçamento do Estado e do comportamento da execução orçamental ao longo de 2021. E se juntarmos esse contexto de incerteza à enorme fragmentação parlamentar, nós temos um Parlamento com um número de partidos como nunca aconteceu na democracia portuguesa, que possibilita, aliás, coligações de geometria variável para viabilizar a política orçamental, isso de facto torna aqui o contexto para uma crise política muito provável, ou agora ou daqui a muito pouco tempo. E o que, no essencial, o que resulta desta negociação é que o PS e o Bloco de Esquerda não têm uma relação baseada na confiança, são duas partes que estão a negociar, mas que não confiam uma na outra. Não vale a pena agora elaborarmos muito sobre os motivos profundos ou superficiais dessa quebra de confiança, e nesse quadro o Bloco de Esquerda nas últimas semanas tem andado à procura de uma justificação para romper as negociações. E se isso parecia uma encenação, uma estratégia negocial, eu julgo que neste momento já não é. Ou seja, o Bloco de Esquerda está, no essencial, à procura de uma desculpa para romper. Se isso será suficiente para provocar uma crise política, não sei, mas também há sinais de que quer o PCP, quer essencialmente o PAN, podem aparecer como soluções alternativas. Será sempre muito estranho que um partido de esquerda apareça a votar contra, juntamente com os partidos de direita, um orçamento que, no essencial, é anticíclico e que visa proteger os rendimentos. Dito isto, acho que há duas coisas que nós podemos antecipar já, mesmo que o orçamento agora seja viabilizado. É coligações negativas na especialidade com impacto significativo na despesa e na receita, isto é, os partidos juntarem-se para chumbar ou aprovar normas do orçamento com impacto significativo, e ainda um regresso desta tensão política e negocial por altura da votação global final, e isso vai trazer novos problemas. E eu repito, com o que nós sabemos sobre o comportamento da economia, com o desconhecimento total do que é que vai significar a evolução da pandemia, porque é isso que determina o comportamento da economia, e são fatores que escapam aos governos, escapam àquilo que é a política orçamental tradicional, portanto, tem a ver com a confiança, com a evolução própria da pandemia, com o que sabemos disso, nós podemos bem ter um suplementar em 2021.
Resta saber que papel poderá desempenhar neste contexto político o PSD. Há indicações, encontramos hoje na imprensa indicações de que o PSD poderá decidir hoje anunciar o voto contra o orçamento do Estado. Se este não se confirmar, é mais uma dor de cabeça para António Costa.
Repara, o PSD, até depois daquilo que António Costa disse no verão, tem poucas condições para aparecer a dar a mão ao governo. Quer dizer, o próprio Primeiro-Ministro disse que se a governação fosse apoiada pelo PSD, que isso significaria o fim da governação. As palavras não foram exatamente estas, mas o sentido era este.
Então, no dia em que o governo precisar dos votos do PSD para se manter, temos uma crise política.
Ora, aí está. E, portanto, essa opção preferencial pela esquerda é uma coisa que faz sentido no contexto, porque, repara, há aqui alguns paralelismos com a situação de 2015, porque, de novo, há um quadro que permite aos partidos à esquerda afastarem do quadro das negociações as matérias em torno das quais nunca se vão entender, mas partilharem um programa comum de emergência. E esse programa comum de emergência é, de novo, a garantia de rendimentos. Se os partidos à esquerda não se entendem em torno de um orçamento que é anticíclico, que visa proteger rendimentos, que, aliás, nesta fase já incorpora uma parte significativa das reivindicações que o Bloco de Esquerda, em particular, faziam antes da apresentação do orçamento. Se isso não acontecer, eu acho que os eleitores que votam no conjunto dos partidos de esquerda terão muita dificuldade em compreender e aceitar essa posição dos partidos. E isso gera aqui uma perplexidade, porque nós tendemos a olhar para os momentos políticos com base naquilo que é a fotografia que as sondagens desse momento nos dizem. E pensar que as sondagens já retratam a evolução dos momentos políticos, isso não é verdade. Porque se por acaso ocorrer uma crise política e nós ficarmos a governar em duodécimos e tivermos eleições, eventualmente quando elas puderem ser marcadas, isso acabará por produzir um efeito também nas sondagens. As sondagens hoje dão-nos um retrato de uma situação relativamente estável, aliás, em tudo igual àquilo que aconteceu nas últimas legislativas, e, portanto, um panorama de total não alteração do quadro eleitoral. Mas, se houver uma crise política, as contas vão ser todas baralhadas e as pessoas vão já reagir e posicionar-se perante a crise política. E eu tendo a achar que a penalização de quem desencadear uma crise política será enorme e incompreensível que num contexto de incerteza como vivemos no mercado de trabalho, na economia, no sistema financeiro. Eu acho que este tema do sistema financeiro é mesmo muito sério e preocupante. Quer dizer, uma das coisas que é inevitável é que a partir do momento que há uma depressão económica como a que estamos a viver, com quebras no emprego como as que estamos a assistir, a pressão sobre o sistema financeiro é brutal. Portanto, abrimos de novo a porta da discussão sobre o novo banco, e isso tem sido feito, é uma tremenda irresponsabilidade. A pior coisa que nós neste momento podíamos fazer era introduzir incerteza em torno do sistema financeiro, em torno de contratos que o Estado português firmou, em torno dos quais não há nenhum elemento que demonstre que a atual administração do novo banco, que é aquela que é responsável pela administração do novo banco hoje, e que tem as garantias que decorrem do contrato de venda à Lone Star do novo banco, tenha cometido algum erro. Já houve várias auditorias, as auditorias não confirmam as percepções que os partidos nomeadamente têm, e sempre que as auditorias não confirmam as percepções é pedida uma nova auditoria. Eu acho que estamos a brincar com o fogo, e isso é um tema mesmo central. Portanto, eu acho que esse tema do novo banco e a forma como tem sido tratado no contexto da discussão orçamental de 2021 é de uma enorme, enorme irresponsabilidade.
A análise do Pedro Adão e Silva relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Estaremos mesmo a caminho de uma crise política? A guerra de palavras entre Governo e PS de um lado, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda do outro, pode indiciar que o Orçamento do Estado corre mesmo o risco de ser chumbado? E neste contexto político, que papel pode desempenhar o PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Compreendem os nossos ouvintes e as nossas ouvintes o argumento do Primeiro-Ministro quando diz que ninguém compreenderia que Bloco e PCP se juntassem à direita para chumbar o orçamento? Compreendem os nossos e os nossos ouvintes o PCP e o Bloco de Esquerda quando respondem que não cedem às chantagens deste tipo? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, o que espera dos partidos políticos e do Governo nestes momentos difíceis que atravessamos, em que se conjuga uma crise sanitária por causa da Covid-19 e uma crise económica causada também pela Covid-19. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Sérgio Passos, é advogado, liga-nos de Condeixa Nova. Como é que olha para esta situação política com que estamos confrontados?
Bom dia, muito obrigado pela vossa admissão à minha intervenção neste fórum. Bom dia ao senhor jornalista, bom dia às demais pessoas. Permita-me dizer, e serei breve, primeiro uma declaração de interesses para que não me interpretem mal, ou também pouco interessa se interpretarem bem, mas para que seja claro, eu não sou filiado em absolutamente nenhum partido, nem no chamado, vou assim chamar, em grupos também poder de ignorância da esquerda ou poder da ignorância da direita, nem sequer no poder da irrelevância ou da insignificância do PSD. Eu sou desfiliado, eu sou independente e sou um português. Com isto quero dizer basicamente o seguinte, e como vejo essas negociações, permita-me a um cidadão comum do interior, no caso Condeixa Nova e Distrito Coimbra, olhamos para a nossa realidade local para perceber essa grande política nacional. E eu tomaria como exemplo a chamada Câmara Municipal típica de esquerda, e o cidadão que se defronta que tem uma obra à frente da porta, que pode ser visto como o orçamento do Estado, exatamente como estamos a tratar. Consultado à Câmara sobre a obra que está à sua frente, o que é que o cidadão se depara? Depara-se que os grupelhos dentro dessa Câmara de Esquerda, seja o do Bloco de Esquerda, seja o grupelho do Partido...
Grupelho não é, um termo aceitável num debate sequer sério,
um Sérgio grupo, Passos. Permita-me, com certeza, eu admito a correção. Grupo, vamos chamar grupo de esquerda ou do grupo da chamada esquerda socialista, e o que é que depara? Depara-se que nenhum dos três sabe nada de muito concreto sobre a obra que está à sua frente, embora saiba um pouco exatamente por aquilo que a cada um interessou nessa obra. Ou seja, verdadeiramente o que tenho a dizer sobre o orçamento é o seguinte, e aqui toca como sempre, são os interesses. Verdadeiramente o orçamento será aprovado exatamente na medida em que satisfaça os interesses de cada um desses grupos que agora compõem a chamada esquerda. Relativamente ao PSD, direi só uma palavra. O PSD, à partida, exatamente na medida em que vai aceitando a sua insignificância na condução dos destinos do país, acabará por fazer, digamos assim, aquilo que se chama um cenário de ciúmes ou um cenário de alguma vaidade ferida, e para isto pouco contará. Ou seja, resumindo e concluindo, eu penso que o orçamento acabará por ser aprovado. Tudo dependerá, única e exclusivamente, ou maioritariamente, da satisfação dos interesses dos grupos que compõem, ou dos partidos que compõem essa mesma esquerda. E assim visto, o português comum acabará por, de uma maneira ou de outra, ainda ficar mais empobrecido e mais prejudicado. E é assim que eu vejo a situação.
E obrigado por partilhar connosco
pela vossa.
a sua opinião, Sérgio Passos. Vamos ainda antes escutarmos mais ouvintes que se inscreveram para participar de viva voz ou que contribuem para este debate escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet. Vamos desejar o encontro do líder parlamentar do Partido Comunista Português. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Houve avanços ontem nas negociações com o Governo?
Bem, houve avanços na medida em que o PCP apresentou um conjunto de elementos relativamente
à. Desculpa, não percebi se disse que houve ou não houve.
Houve avanços na medida em que o PCP apresentou um conjunto de apreciações que faz da proposta de orçamento que anteriormente ainda não tinha tido possibilidade de fazer. E, portanto, tivemos ontem a oportunidade de transmitir ao Governo uma apreciação mais global, mais de fundo, em relação às questões que verdadeiramente interessam. No orçamento do Estado e que tem que ver com os problemas dos salários, os problemas do desemprego, da proteção social, o funcionamento da saúde, da educação e de outros serviços públicos, a necessidade de contratação dos trabalhadores e da sua valorização para que os serviços públicos possam corresponder, particularmente neste momento difícil, às necessidades das populações. As questões de investimento público são questões que para nós são questões decisivas na fase em que estamos. Porque o investimento público tem, de facto, ser considerado uma alavanca da recuperação da situação económica. E a partir dessas necessidades do país e das soluções que o PCP tem para os problemas que se identificam, fizemos uma apreciação daquilo que nos parece a distância muito significativa da proposta de orçamento face às necessidades do país. E eu queria, já agora, permita-me que aproveite esta intervenção do último ouvinte para fazer aqui o contraponto. Porque eu acho que a intervenção deste último ouvinte revela, de facto, a forma completamente errada de abordar o orçamento do Estado. Porque eu julgo que os portugueses aquilo que esperam é que o orçamento do Estado trate dos problemas reais da vida do dia-a-dia das pessoas, dos problemas que nós vamos ter no futuro próximo, e não destas ficções de querelas partidárias e disputas partidárias e estas telenovelas que se constroem à volta do orçamento do Estado, que não têm nada a ver com as necessidades dos portugueses e do país. Eu julgo que é a abordagem pior que se pode fazer ao orçamento do Estado e admito que em parte, haja quem esteja a contribuir para isso, procurando fazer esta discussão em torno do orçamento do Estado a partir de crises políticas ficcionadas e criadas artificialmente, de considerações sobre os sentidos de voto e as coincidências dos sentidos de voto. Eu acho que isso é tudo menos aquilo que interessa aos portugueses. E aquilo que interessa aos portugueses é que o orçamento do Estado seja um dos instrumentos, não o único, mas que seja um dos instrumentos para que o país possa fazer frente às dificuldades que já hoje tem e àquelas que se adivinham para o futuro.
Na reunião de ontem, o Governo mostrou uma maior capacidade de chegar a um compromisso com as propostas do Partido Comunista?
Bem, eu diria que há realidades duras como punhos, né? E perante as circunstâncias em que o país está, perante as necessidades que diariamente se verificam, é muito difícil que o Governo contrarie alguns dos elementos objetivos que o PCP tem adiantado. Aliás, posso dar-lhe nota deste exemplo que ontem já tínhamos referido e que acho que é muito evidente. Uma das críticas que nós temos feito em relação ao orçamento do Estado tem que ver com a desconsideração daqueles trabalhadores a quem foram pedidas especiais exigências, particularmente durante o confinamento, que são os trabalhadores dos serviços essenciais, que estão na saúde, nas forças de segurança, nos lares e nos equipamentos sociais, que estão os bombeiros, que estão em muitos setores a quem foi pedido que continuassem a trabalhar presencialmente quando o resto do país, de alguma forma, se defendia da circunstância do vírus. Ora, esses trabalhadores precisam de ser reconhecidos e uma parte do reconhecimento, não será a única, mas uma parte do reconhecimento tem que ser o reconhecimento remuneratório desses trabalhadores. Aquilo que o Governo escreveu no Orçamento do Estado em relação ao subsídio de risco, que abrange apenas uma pequena parte dos trabalhadores da saúde, é manifestamente injusto e gerador de conflitos. E nós, de resto, adiantámos ao Governo este exemplo que recebemos há dias. Há dias fomos contactados por um eletricista que trabalha num grande hospital da região de Lisboa, que nos colocava a seguinte questão. Ele e outros colegas de eletricistas trabalham naquele hospital em regime de turno de 24 horas, portanto têm que manter a assistência 24 horas ao hospital, deslocam-se aos blocos operatórios, deslocam-se às enfermarias, deslocam-se a vários outros sítios do hospital, sempre que há uma necessidade disso, independentemente de haver ou não haver doentes Covid nesses sítios dos hospitais, do hospital onde eles têm que trabalhar, e a pergunta que nos faziam era, estão ou não estão considerados para efeitos do pagamento desse subsídio de risco? E olhando para a proposta de orçamento que o Governo apresentou, a resposta é não estão considerados. E nós perguntamos, isto é justo? Não é, parece-nos que não é justo e parece-nos que isto é um dos elementos que revela um dos problemas que tem a proposta de orçamento. É que a consideração que tem que ser feita das dificuldades que hoje o país tem e das necessidades que tem e da resposta que é preciso dar a essas necessidades não se pode, não se pode gerir ou não pode ter a resposta em função da poupança, do orçamento do Estado. O orçamento do Estado tem de facto de corresponder às necessidades do país. É preciso investir, é sim senhor, é preciso utilizar verbas para contratar mais trabalhadores, para dar aos trabalhadores condições de trabalho, condições remuneratórias correspondentes com a exigência daquilo que está a ser pedido. É, e o orçamento tem que fazer essa opção e parece-me que a proposta do orçamento não faz. E portanto nós ontem tivemos de facto a possibilidade de fazer essa apreciação mais desenvolvida em relação a um conjunto de matérias concretas, mas também em relação a uma apreciação global que fazemos do Orçamento do Estado e de outros problemas que estão para lá do Orçamento do Estado e precisam ter resposta, e eu diria que nessa medida houve avanços. Eu diria que o Governo, em muitas circunstâncias, não tem como negar as razões dos argumentos que o PCP apresenta, como este exemplo que estou a dar. O Governo reconhece que, de facto, aquela circunstância daqueles trabalhadores exigiria outro tipo de consideração, mas que a proposta de lei não o faz. Bem, e aquilo que fica a faltar é, efetivamente, o compromisso do Governo para essa resposta global aos problemas do país que nós deixámos colocada de forma muito, muito evidente, com um conjunto de matérias que não são matérias de discussão teórica, nem são matérias de discussão desligada das necessidades do país. Quer dizer, nós não pedimos ao Governo que se comprometa com nada daquilo que não tenha a ver com a resposta às necessidades do país. Portanto, nós não adiantámos rigorosamente nada sobre as considerações da crise política nem outras coisas que tais. Aquilo que nós adiantámos ao Governo são critérios objetivos de resposta às necessidades do país. O Serviço Nacional de Saúde está sob uma pressão imensa. Como é que vão ser contratados os trabalhadores? Em condições é que vão ser reforçados os serviços de saúde? Em condições vão ser feitos investimentos, alguns dos quais já estavam previstos no orçamento para 2020 e no orçamento suplementar e ainda não tiveram concretização? Em condições é que vai melhorar essa capacidade de resposta perante esta situação mais difícil que estamos agora a viver?
Mas com base nesses dados que nos está a dar, o Governo deu uma resposta que o PCP aceita? Ou seja, pôr as coisas de uma forma muito, muito direta. O PCP sente que tem hoje mais margem para viabilizar um orçamento?
Eu diria que a resposta está longe ainda de ser. A resposta está ainda longe de ser coincidente com aquilo que o país necessita. Não tenho a certeza que possa haver a pretensão de que o Governo tenha dado ontem a resposta a esse conjunto de questões, porque elas naturalmente são um conjunto muito alargado de matérias e de soluções para esses problemas, e portanto esperamos que nos próximos dias isto ainda venha a ter algum desenvolvimento, mas eu julgo que a consideração que o Governo faz ainda está longe de corresponder àquilo que o país verdadeiramente necessita, mas veremos os desenvolvimentos que essa questão possa, que este posicionamento do Governo possa vir a ter.
E significa, Sr. Deputado, que haverá mais conversas oficiais até à data da votação na Generalidade?
Sabe que o problema nunca foram as conversas, o problema é o que resulta delas. E, portanto, as conversas pode haver a qualquer altura, como sempre houve. A questão fundamental que se coloca não é saber se há ou não há conversas. A questão é, quer dizer, se houvesse uma perspectiva de ruptura de qualquer discussão, isso seria relevante. Mas não é nesse ponto que as coisas estão colocadas. Agora, aquilo que é verdadeiramente relevante é o que é que resulta dessas conversas, o que é que resulta dessa discussão que vai ter que ser feita, confrontando a proposta do orçamento com a realidade do país. Porque eu julgo que esse é verdadeiramente o teste que se exige neste momento, e eu julgo, eu não estou com isto a querer de alguma forma fazer juízes morais sobre os critérios da discussão que possam ser utilizados sobre o orçamento do Estado. Mas eu julgo que o critério que verdadeiramente interessa, que é aquilo que o PCP tem utilizado, é o do confronto entre o orçamento do Estado e a realidade do país. E perceber se o orçamento do Estado funciona a reboque da realidade do país, ou se o orçamento do Estado funciona como um instrumento para dar resposta aos problemas do país e para nos retirar desta situação em que nós estamos.
E na avaliação que o Partido Comunista fez, pergunto, Sr. Deputado, há caminho para fazer e há condições para continuar a fazer esse caminho?
Olha, o que há caminho para fazer até chegar a um ponto desses é indesmentível. O caminho que há a fazer para chegar ao ponto em que o orçamento do Estado possa corresponder às necessidades do país é que, infelizmente, é demasiado longo. Portanto, eu diria que se o Governo tivesse apresentado uma proposta de orçamento mais próxima do conjunto de questões que o PCP sinalizou com soluções concretas, com propostas concretas. Os problemas dos subsídios de emprego, repare, o problema dos subsídios de emprego, por exemplo, são mais um dos problemas que não teve consideração na proposta de orçamento do Estado. A única medida em que o Governo admite esta mexer na questão do subsídio de desemprego tem que ver com alguma equiparação à situação de quem recebe a nova prestação social de apoio ao desemprego. Ora, isto é muito limitado, porque há trabalhadores que descontaram durante muitos anos para a Segurança Social, que neste momento se vê numa situação de desemprego, e eu chamo a atenção para situações particularmente dramáticas, como é o caso que ainda hoje é noticiado, dos trabalhadores com mais de 55 anos que têm sido os mais atingidos pelos despedimentos e pelo desemprego, trabalhadores que descontaram durante muitos anos para a Segurança Social e que agora têm direito a ver esses descontos e essa carreira contributiva para a Segurança Social também reconhecida no apoio em situação de desemprego. Isto existe três coisas muito simples que desde o início temos discutido com o Governo. Alargar as condições de acesso ao subsídio de desemprego, reforçar os montantes das prestações do subsídio de desemprego pagas, quer o subsídio de desemprego, quer o subsídio social de desemprego, e estender os prazos de pagamento. Nós não estamos perante uma situação em que se preveja que a situação de desemprego de cada trabalhador possa durar por pouco tempo e, portanto, a extensão dos prazos de pagamento no subsídio de desemprego são um elemento relevante. Ora, estas matérias não tiveram consideração na proposta do Orçamento do Estado. A possibilidade que tivemos ontem foi também de fazer esse confronto relativamente à situação que se vive hoje, às dificuldades que os desempregados vivem hoje e à necessidade de intervir em relação ao subsídio de desemprego para garantir uma resposta que seja, de facto, coincidente com as necessidades dos trabalhadores.
E o Partido Comunista Português admite, por exemplo, que essas divergências que acaba de assinalar possam vir a ser limadas na especialidade? E não já neste período de negociações, mas ficarem depois da aprovação da generalidade, esses pontos serem limados na especialidade?
Bem, repare, essa pergunta que me está a fazer é relevante, sobretudo considerando que há uma fase anterior a essa, que é a da votação na generalidade, e que admitir a perspectiva da especialidade tem que resultar sempre de uma apreciação que se faça relativamente à votação na generalidade. E ainda nessa fase nós estamos, portanto, nós ainda não tomámos nenhuma decisão relativamente à votação na generalidade e iremos tomá-la nos próximos dias, naturalmente, em função desta avaliação que vamos fazendo. Naturalmente, eu diria que na especialidade haveria sempre condições para introduzir essas questões. O problema está em saber se há ou não há compromisso nesse sentido. Se o Governo admite ou não, nestas matérias do subsídio de desemprego, como nas outras dos suplementos remuneratórios, como nas questões de contratação de trabalhadores para os serviços públicos e do investimento público que é necessário fazer, particularmente crítico em algumas áreas da administração pública, em particular no Serviço Nacional de Saúde e na educação. Se as matérias relacionadas com a resposta aos salários, a resposta à valorização das condições de trabalho, se esse conjunto de medidas que têm que ser tomadas, se há ou não, da parte do Governo, uma perspectiva de compromisso para haver uma resposta global a estes problemas. E eu diria que é isso, verdadeiramente, que é o critério decisivo, porque, naturalmente, na especialidade seria sempre tudo possível, mas também, também pode ser tudo impossível. Se o Governo não assumir esses compromissos, pode ser tudo impossível. E, portanto, é essa a avaliação da resposta global aos problemas do país que terá que terminar a votação na generalidade e a avaliação, em função dos compromissos que o Governo assumir, se é de facto possível ou não chegarmos a ter um orçamento de Estado que se aproxime da resposta global que o país necessita aos problemas económicos e sociais que está a atravessar.
Ou seja, Sr. Deputado, tudo depende do Governo nesta... Ou seja, um dos pontos essenciais para que o PCP decida o sentido de voto, e tendo em conta isso que nos acaba de dizer, seria o Governo assumir desde já que estaria pronto a assumir alguns compromissos na especialidade.
Quer dizer, isso é uma parte da questão e há outra que até passa por fora do Orçamento do Estado, não tem a ver com isto. Repare, quando nós falamos da necessidade de uma resposta global aos problemas do país, estamos a falar em alguns casos de questões que têm diretamente que ver com o Orçamento do Estado, mas também estamos a falar de outras coisas que não têm a ver diretamente com o Orçamento do Estado. Sei lá, as questões do aumento do salário mínimo e da discussão com os sindicatos dos aumentos da função pública e das medidas que é preciso tomar, quer no setor público, quer no setor privado, para garantir a valorização dos salários, são medidas que indiretamente passam pelo Orçamento do Estado só. Portanto, são decisões que têm outro espaço de decisão, são questões que têm outro espaço de decisão e outro espaço de discussão. As matérias relacionadas com a contratação coletiva, por exemplo, com a defesa da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que são aspectos essenciais da legislação laboral, tal como são as questões do combate à precariedade, não são matérias de orçamento, mas têm que se integrar nessa resposta global que o país precisa. E há até outras que não tendo que ver com o orçamento de 2021, estando fora dele, podem ter concretização imediata. Aliás, nós ontem, uma das matérias que discutimos com o Governo foi precisamente isso. O conjunto de questões que foram introduzidas nos orçamentos de 2020 e no orçamento suplementar, e que o Governo ainda não deu concretização, são uma preocupação evidente. Olha, a contratação de 2.500 profissionais para as Forças de Segurança foi uma decisão do Orçamento de Estado de 2020. Até agora o Governo não lhe deu concretização. As matérias relacionadas com as equipas de saúde mental, as matérias relacionadas com as creches, cuja concretização ainda demora, há um compromisso do Governo em relação àquela questão da gratuitidade das creches que foi decidida no Orçamento de 2020, que teria aplicação a partir de setembro. O Governo já assumiu o compromisso de que concluirá dentro de dias a portaria que dá concretização à gratuidade das creches e que isso terá efeito retroativo a partir de setembro, como o Orçamento de Estado de 2020 previa, de resto. A verdade é que até agora ainda não houve concretização dessa medida. Há famílias que continuam a pagar as mensalidades das creches, quando já deveriam estar isentas, e mesmo que venham daqui a alguns meses receber os retroativos desse pagamento, era desde setembro que deviam estar já descansadas em relação a essa questão, porque isso foi decidido no Orçamento de Estado para 2020. E, portanto, há aspectos concretos de decisões que têm que ser concretizadas, que nem sequer passam pela execução do Orçamento para 2021, que é importante que sejam levadas à prática, para que essa resposta global de que falamos aos problemas do país possa efetivamente ser avaliada nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. As redações nos deixam aqui o líder parlamentar do Partido Comunista Português, assinalando que houve avanços nas reuniões de ontem com o Governo, ainda se está longe de um acordo, mas, em todo caso, não há ruptura de negociações, admitindo aqui o líder parlamentar do Partido Comunista Português que será possível limar alguns destes pontos na especialidade, desde que o Governo esteja disposto a assumir esse compromisso. Bom dia, Jorge Antunes. Peço desculpa por estes minutos de espera, mas era importante ouvir aqui nesta fase do Fórum o líder parlamentar do Partido Comunista Português. O Jorge Antunes é vendedor distribuidor, está em viagem. Qual é a sua opinião? Não conseguimos ouvir. Jorge Antunes vai numa zona com a ligação por telemóvel muito, muito má. Vamos desligar a chamada agora e vamos tentar falar consigo um pouco mais à frente para ver se o conseguimos apanhar numa zona com melhor rede de telemóvel. Vamos ver se conseguimos ouvir sem problemas. O Horácio Melo, orçamentista que está em Ilhavo. Bom dia.
Obrigado por me darem esta oportunidade de poder falar num programa que é muito para este país. E eu gostaria, antes de falar o orçamento, voltar um pouco para trás, só para fazer aqui um pequeno preâmbulo. Toda a gente se recorda e sabe perfeitamente no tempo, e eu vou dar a mão ao Palmatória, que lutei sempre, o nosso primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates. Ele fez o que fez neste país. Já passou. Entretanto, veio um Pedro Passos Coelho, com uma troika atrás dele, em que conseguiu, a verdade dita, além de eu não sou da direita, mas a verdade tem que ser dita, conseguiu levar este país a que continuasse a ser um país e não passasse a ser uma ilha. Depois vai a naufrágio a eleições, mesmo assim ganhar as eleições, mas como a democracia portuguesa permite, e quanto a isso não discuto, faz-se uma geringonça entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
E acelerando no tempo para chegarmos ao momento em que estamos confrontados, Horácio Melo.
Espera, é só para dizer uma coisa. É só para dizer que estes três partidos têm que ser responsáveis por este país. Eu sei perfeitamente que este orçamento, na minha opinião, na minha modesta opinião e pouco percebo, pelo aquilo que eu vejo e pelo aquilo que vi, é um orçamento que não interessa nem aos empresários. Eu não sou empresário, sou um pequeno empregador, nada mais que isso. Mas resbala um pouco para a parte social. E muito bem, eu concordo também plenamente com isso. Se bem que, termos atenção, que há aqui um fumozinho a cheirar a votos. Porque se os senhores andarem nas zonas industriais, o que é que verificam nessas empresas? As empresas, neste momento, já pedem empregados e já efetivos. É que agora já vejo placares nas zonas existentes e aceitam-se empregados efetivos. Os senhores, se forem à construção civil, não têm uma pessoa para trabalhar na construção civil. Está-se a mandar vir de fora pessoal para trabalhar na construção civil. E eu concordo em alguma parte social, mas não concordo em toda. Cuidado que este orçamento está a resbalar para uma situação que amanhã ninguém vai aguentar. Vejamos só, outra parte, só para acabar, temos só um minuto de licença.
É que nós estamos a desviar já muito o tema concreto do Fórum, Horácio Melo.
Não, mas é que este orçamento permite, é um orçamento que o Partido Comunista e o Partido Bloco de Esquerda não concorda muito, mas concorda da parte social, para uma parte que resvala um pouco a cheirar a voto.
Obrigado, Horácio Mel, pelo seu contributo. Bom dia, João Oliveira, advogado, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia. Eu, antes de mais, começava por dizer que, como o debate foi lançado aí pelo seu convidado, pelo Dr. Pedro Adão e Silva, quer dizer, por mais que dê lá estar o Dr. António Costa, foi exatamente tudo o que nós temos ouvido do Partido Socialista nos últimos dias. Portanto, não há aí o mínimo de imparcialidade e eu, a minha sensação que me dá é que este orçamento não pode ser olhado como os últimos que foram aprovados. Ou seja, se uma pessoa tem uma crise, e estamos a viver uma crise tão importante e que vai afetar, e que já afeta tantas pessoas, seria necessário uma resposta mais robusta. E eu algumas das informações que eu vou lendo, por exemplo, esta nova prestação social, eu vi no Expresso, já não sei se foi esta semana, se foi na semana passada, que aquilo esmiuçado não vai chegar a pouquíssimas pessoas. E, portanto, além das burocracias que impedem que muitos dos apoios sejam concretizados, por exemplo, durante a pandemia, eu tive um familiar meu que necessitou de recorrer ao apoio de habitação, aquele empréstimo que era do Iru, e não conseguiu porque as burocracias eram tantas e não davam resposta, etc., E, portanto, não se concretizou. E ainda, por exemplo, hoje estava a ler o Público, uma notícia do Público, que diz que, apesar do que estava orçamentado para políticas de habitação, acho que é o programa, é o primeiro direito, eram previstos não sei quantos milhões e o governo só executou 8% ou coisa
assim. E mesmo para terminar, porque já devia ter terminado aqui neste momento esta primeira parte do Fórum TSF, receia que estejamos a caminho de uma crise política ou acha que isto se vai resolver?
Não, eu acho que tem de haver um orçamento. Eu percebo pouco, naturalmente. Não, o que me parece é que, um pouco à semelhança do que disse o líder do PCP, acho que a esquerda eu voto à esquerda, votei muitas vezes Partido Socialista, desde que houve a geringonça passei a votar à esquerda, mais à esquerda. Eu acho que a esquerda não pode ficar responsável ou dar a cara por um orçamento que não responda às pessoas, porque isso seria o pior para a política nacional, porque não queremos que o descontentamento depois vá para campos fascistas ou de extrema-direita, não é?
Obrigado, João Oliveira, pelo contributo que deixou no Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Já escutámos o líder parlamentar do Partido Comunista Português, convidámos também o Bloco de Esquerda e ainda não temos resposta se irá ou não participar neste debate. Retomamos o Fórum TSF a seguir ao noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliou a forma como estão a decorrer as negociações para a aprovação do orçamento do Estado. Estaremos a caminho de uma crise política? Que opinião têm os nossos ouvintes? Paulo Gago participa no debate online com este contributo. Não se compreende tanta polémica em torno da aprovação do orçamento. O Primeiro-Ministro jamais vai pedir admissão. Só sai de lá com o voto popular ou demitido pelo Presidente da República. Como agora não pode ser demitido, usa e abusa do poder. José Fidalgo da Abreu Velasco escreve que não creio que haja crise política e, se houver, servirá para clarificar a situação. As negociações decorrem à esquerda, com o teatro a que estamos habituados, mas, na altura certa, lá estarão todos, como sempre, a viabilizar o orçamento. Mais à frente, este nosso ouvinte defende que o PSD deve chumbar o orçamento do Estado. Retomamos o debate com a leitura política do Pedro Marques Lopes, diretor político da TSF, do programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Parece que, dizendo aqui esta imagem do teatro, que o fim já está escrito com o chumbo do orçamento ou poderá haver reviravoltas de última hora?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Oh Manuela, eu sempre que olho para a política, penso naquilo que ela realmente é, não é? Que é a tentativa de fazer o melhor pelo bem comum, por toda a comunidade. E se há algo que este processo me está me impressiona, é a falta de percepção de alguns partidos do interesse comum, do bem da comunidade e do bem de todo o nosso sistema político-partidário. E então vamos pela primeira parte. Quer dizer, eu ainda não percebi, Manel, muito francamente, ainda não percebi, em termos concretos, o que é que o Bloco de Esquerda tem para objetar a este orçamento. Este orçamento é um orçamento que podia ser perfeitamente desenhado, na sua esmagadora maioria, pelo Bloco de Esquerda. Tem os apoios sociais que todos, da esquerda à direita, exigimos, toda a comunidade, aliás, para que se possa, enfim, debelar todos os problemas que já existem e que aí vêm. Tem investimento público, não há, como nos antigos orçamentos que o Bloco de Esquerda aprovou, o bodo à banca, digamos assim, como todos nós conhecemos, e que existiam, aí sim, em quantidades descomunais, dinheiro que foram transferidos para os bancos, certo ou errado, mas o Bloco de Esquerda queixa-se agora muito disso em relação ao novo banco, quando nos outros orçamentos autorizou incomensuravelmente mais dinheiro para o sistema bancário. Também já não estamos, o Bloco de Esquerda também é algo que o Bloco de Esquerda nunca gostou, eu pessoalmente também não, que é a questão do tratado orçamental. Já não há limitações ao tratado orçamental devido às regras terem sido flexibilizadas pela União Europeia. Então, afinal, o que é que quer, em termos concretos, o Bloco de Esquerda? Porque o que é que o impede? A ele, e já agora também ao PCP, que na minha opinião tem tido uma postura muito mais equilibrada, o que é que o impede de aprovar? E, portanto, isso não é pelas medidas, tem a ver apenas com uma postura tática. E a postura tática é a de tentar ficar de fora de uma governação, direta ou indiretamente, porque sabe, como todos nós sabemos, portugueses, que vamos enfrentar um período muito difícil. E nestes períodos muito, muito difíceis é evidente que a contestação social vai ser grande. E o Bloco de Esquerda, pura e simplesmente, quer ficar de mãos livres para poder liderar ou, pelo menos, participar nessa contestação que aí vem. Portanto, eu acho que é uma posição incompreensível em termos concretos, mas que a compreendo e critico violentamente por tomar esta atitude.
E de uma forma muito sintética, Pedro Marques Lopes, o Governo e o PS têm conduzido bem este processo?
Desculpa, o Governo tem...
E o PS têm conduzido bem este processo negocial?
Quer dizer, a minha questão é esta. Eu acho que nenhum de nós está completamente convencido, sabe ao certo esse facto, mas o que se me afigura, até agora pela última participação, ouvindo o deputado João Oliveira, que tem corrido de uma maneira normal. Quer dizer, o que eu não consigo também compreender do lado esquerdo, e há bocado eu falava do equilíbrio político, é fundamental que o PSD, isto parece paradoxal, mas é fundamental que o PSD, esse sim, fique livre para fazer a contestação do futuro, porque nós precisamos de uma oposição à direita com o governo à esquerda, e quando tivermos um governo à direita precisamos dessa oposição à esquerda, é fundamental para o equilíbrio. Aliás, o próprio PS, já o próprio Primeiro-Ministro chutou para canto, digamos assim, Rui Rio. Portanto, nem se põe a questão de agora ser chamado o PSD. Não, a questão da negociação, e retomando, a questão da negociação é muito simples. Quer dizer, foi feita uma negociação, houve uma altura em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda achava normal governarmos em duodécimos se o orçamento não fosse aprovado. Agora já acha que é preciso um novo orçamento. O Bloco de Esquerda quer um novo orçamento, mas o Bloco de Esquerda tem 35% da votação, não tem só 10%. Está aqui a questão da negocial, francamente, acho que é mais um mau argumento dos partidos da esquerda para não se entenderem. E como nota final, deixa-me dizer isto, Manel. Eu acho que o Bloco de Esquerda e os partidos da esquerda estão a medir mal o sentir dos portugueses, porque, de facto, é incompreensível, revoltante mesmo, que numa situação destas, com tantas dificuldades, andem em jogos florais entre eles, que são absolutamente lamentáveis e que demonstram uma falta de respeito clara pelo povo português.
A análise do Pedro Marques Lopes, comentador político da TSF, do programa Bloco Central, dá-nos aqui também mais dados para a reflexão que hoje fazemos. E que reflexão faz o nosso ouvinte Pedro Reis, funcionário público, está em Coimbra. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Antes de mais, quero agradecer ao Fórum por nos dar a oportunidade de também darmos as nossas opiniões. Eu estou a crer que o orçamento, mais conversa, menos conversa, irá passar. Ou com a abstenção, com o voto contra dos partidos da direita e com a abstenção dos partidos da esquerda, ou mesmo com o voto contra do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PEV e do PCP. Porque senão irão ficar muito mal na fotografia, porque durante estes últimos tempos, durante a primeira legislatura, em que as coisas até correram bem, foram validando o orçamento e numa altura destas ninguém irá compreender que a situação não aconteça e irão ficar mal na fotografia e, nomeadamente, isso pode ter custos políticos mais elevados do que a aprovação ou a abstenção do orçamento de Estado. Eu também queria deixar aqui uma pergunta, não sei se irá ter mais convidados políticos, uma pergunta sobre o orçamento de Estado. Não sei se os ouvintes, os nossos ouvintes sabem, mas isto de andar-se a pregoar que os funcionários públicos são beneficiados em tudo, não é bem assim. Eu vou dizer já porquê, e uma das medidas que eu gostava que fosse discutir no orçamento de Estado, e penso que isso foi novamente a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, que é reverter a situação das indemnizações por acidente de trabalho na administração pública. Porque os nossos ouvintes poderão não ter noção disso, mas os funcionários públicos, parte dos funcionários públicos, não têm seguro de acidente de trabalho. Ou seja, se tiver um acidente de trabalho, é visto no Serviço Nacional de Saúde, fica em lista de espera para ser visto, e depois, numa futura indemnização, a indemnização não é dada. Enquanto o Estado obriga que uma seguradora indemniza um cidadão que tenha um acidente de trabalho, o Estado não o faz. Não o faz porquê? Porque em 2015, a então senhora Ministra das Finanças, a doutora Maria Luísa Albuquerque, reverteu essa situação, alegando que seria uma dupla tributação. E já que o Bloco de Esquerda e o PCP estão tão afincados em que sejam repostas as condições aos funcionários, quer públicos, quer o privado, ou seja, eu tive um acidente de trabalho, foi-me dada uma incapacidade, terei uma indemnização a receber e o Estado não me paga porque alega que é uma dupla tributação, ou só me paga quando eu me desvincular à administração pública, quando eu me formar.
E obrigado. Imagino bem. Obrigado, Pedro Reis, pela sua participação. Deixa esse ponto concreto à consideração dos partidos políticos que estão a negociar o orçamento do Estado. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado, das conversas ontem com o Governo, já à noite dentro, houve avanços?
Bom dia. Obrigado pela possibilidade de podermos explicar o que aconteceu nas últimas horas. Nós tivemos uma reunião na noite de ontem, foi conhecido, e é conhecido também o contexto em que ela ocorreu. O Bloco de Esquerda tinha colocado e tem colocado em cima da mesa quatro áreas essenciais a que este orçamento é responder para ter a resposta mínima no momento de uma brutal crise social e económica que se está a instalar no país e ter resposta também à crise pandémica. Essas quatro áreas, e eu permito-me só recordá-las para todos ficarem com essa informação, elas são de uma parte do orçamento de Estado e por isso nós já fizemos um caminho para limar muitas das questões que estavam em cima da mesa e para chegarmos a estes pontos fundamentais numa abertura negocial que o Bloco de Esquerda demonstrou, e colocamos em cima da mesa quatro pontos fundamentais. Um primeiro para responder neste orçamento de Estado a matérias de proteção do trabalho, de proteção no emprego e garantia que a onda de despedimentos que estamos a assistir não vai agravar nos próximos meses. Um segundo conjunto de propostas no que toca à salvaguarda da resposta do Serviço Nacional de Saúde, fundamental neste período pandémico e que garanta a saúde para responder à Covid, mas também para responder a todas as outras necessidades de saúde da nossa população e que essa garantia seja uma garantia firme e capaz de responder às necessidades da nossa população. Garantir também que, no que toca ao aumento da pobreza, que há uma resposta musculada do Orçamento de Estado, com um apoio social capaz de impedir que a pobreza entre por dentro de milhares de casas do nosso país e que deixe as famílias desprotegidas. E, por último, que também este Orçamento de Estado corrija alguns erros que nós temos arcado do passado e não continua a dar aos mesmos tempo ao sistema financeiro os benefícios, em particular, no momento do crise do país.
E esses são os pontos, esses são os pontos que já são conhecidos, Sr. Deputado. Houve avanços nas conversas com o Governo?
Era onde eu ia concluir agora. Nessas quatro áreas em que nós apresentamos ao Governo, que são as divergências conhecidas, o Governo assumiu que não tem abertura para nenhuma aproximação no que toca à matéria laboral, quer de proteção de despedimentos, quer nas alterações da lei de trabalho e forma de dar resposta a esta precarização e desproteção que existe para os trabalhadores. Neste dossiê, o Governo diz que não pretende mexer. Na matéria relativa ao sistema financeiro, em particular ao novo banco, o Governo pretende continuar o cumprimento do contrato, que nós consideramos absolutamente lesivo no Estado português com o Lone Star, e não aceita mexer nessa matéria. No que toca às outras duas áreas, quer o Serviço Nacional de Saúde e as respostas nesse contexto, quer um apoio extraordinário existido durante o ano de 2021, o Governo fez-nos algumas propostas na noite de ontem, nós estamos ainda a analisar, como compreenderá, são matérias com elevada exigência técnica e, desse ponto de vista, estamos a simular e a fazer a nossa análise sobre elas para podermos depois também dar uma resposta ao Governo e ao país sobre a nossa opinião destas propostas.
E isso significa que há ainda caminho para fazer que possa permitir um entendimento que leve o Bloco de Esquerda a viabilizar o Orçamento de Estado?
Nós fomos ter a reunião de ontem com uma abertura negocial, não poderia ser de outra forma, mas também com uma posição firme, conhecida das fragilidades que nós encontramos no Orçamento de Estado e das urgências para responder no país. Estamos neste momento a analisar, é prematuro dar uma resposta neste momento, porque a análise está a decorrer. Eu creio que a seriedade que nos é exigida obriga a que nós tenhamos essa análise fechada antes de podermos dizer um comentário final.
Ou seja, Sr. Deputado, não houve uma ruptura nas negociações e haverá novas conversas entre o Bloco de Esquerda e o Governo?
Não estão marcadas neste momento, não é de excluir que possam existir, mas, como disse, nós temos que analisar as propostas que estão em cima da mesa, elas respondem parcialmente às urgências que nós tínhamos colocado. Há duas áreas que o Governo não quer mexer, duas áreas que particularmente não têm impacto orçamental, nem as leis laborais têm impacto orçamental, a proteção do emprego tem impacto orçamental, no entanto o Governo não pretende mexer nisso, faz quase um tabu sobre esta matéria, e o sistema financeiro tem uma proteção do erário público e desse ponto de vista o Governo também não pretende mexer. Nas outras duas áreas, foram as únicas em que o Governo apresentou propostas, estamos a analisar e, como compreenderá, a análise versa, quer essas propostas, quer a análise mais estrutural do Orçamento de Estado. E sobre esta matéria, nas próximas horas, nos próximos dias, nós daremos alguma resposta.
Posso depender das suas palavras, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que o facto de o Governo ter recusado mexer em dois dos quatro pontos que eram colocados como linhas vermelhas pelo Bloco de Esquerda, as alterações à lei laboral e a questão do novo banco, o facto de o Governo recusar mexer nestes dois pontos não é, para já, motivo suficiente para o Bloco dizer não podemos viabilizar o Orçamento de Estado?
Nós dissemos, já tínhamos tomado uma posição sobre o documento do Orçamento de Estado, que foi tornada pública. E essa posição apontava para estas fragilidades, estas insuficiências que nós consideramos fundamentais. É dessa a nossa tomada de posição. O Governo não se sensibilizou em duas das áreas que nós colocamos em cima da mesa. Isso não tinha impedido antes nós irmos à reunião de ontem à noite com o Governo e não impede de nós continuarmos disponíveis para escutar o Governo em qualquer momento. Agora, entronca na análise que teremos que fazer, quer sobre as propostas de alteração que foram feitas ontem, quer na avaliação global do Orçamento de Estado e sobre esta matéria, como lhe disse, e com toda a transparência estamos ainda a avaliar, estamos a analisar. E quando tivermos essa análise concluída, daremos essa informação ao país e ao Governo.
E depois dessa, os pontos que estão ainda por resolver, o Bloco exige que eles sejam, permitam aqui a facilidade de expressão, mas também para simplificar a conversa, o Bloco exige que esses pontos fiquem definidos desde já, antes da votação na Generalidade, ou podem ser assuntos a limar depois entre a aprovação na Generalidade e a aprovação na Especialidade?
Nós estamos a negociar com o Governo desde finais de junho passado. Na verdade, tivemos uma reunião nesse período, mas as reuniões mais formais aconteceram a partir de julho. Faz sentido haver um balanço político deste processo negocial. Nós temos dito desde o início que esse balanço político far-se-á até ao momento da votação na Generalidade. Não faz sentido que seja de outra forma. E é com esse horizonte que nós estamos a trabalhar, já o dissemos, o Governo também o sabe. Este horizonte não tem a ver com especificamente a letra da lei do Orçamento de Estado, é com o acordo político que significa as alterações do Orçamento de Estado e as intenções de alteração legal e de alteração de políticas para o futuro. E esse horizonte, como é público, tem o seu término na próxima semana. Aí faremos uma avaliação. Essa avaliação desencadeará numa tomada de posição também na orientação do voto na Assembleia da República e na votação da Generalidade.
A decisão do Bloco de Esquerda continua, ou melhor, a tomada de decisão do Bloco de Esquerda, do sentido do voto na votação da Generalidade, continua marcada para o próximo domingo?
Sim, temos uma reunião da direção do partido nesta altura, neste domingo, e aí, necessariamente, a direção se pronunciará. Veremos o que é que até lá é possível de concluirmos e que avanços é que são possíveis de alcançar.
E isso pressupõe que até lá possam existir novas conversas entre o Bloco e o Governo?
Como disse, não estão marcadas, não é impossível que existam, não consigo dar uma resposta fechada a essa matéria, não estou a fugir à pergunta, estou a ser o mais sério possível na resposta que lhe estou a dar. Não há, nem houve nunca, nem da parte do Governo nem da parte do Bloco de Esquerda, um fecho de abertura para reuniões, por isso veremos o que é que os próximos dias referem.
Ou seja, neste momento não há portas fechadas?
Não.
Agradeço ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, o importante esclarecimento que deixou aqui no Fórum TSF, revelando a forma como decorreram as reuniões de ontem com o Governo. Ficamos aqui com essa informação em duas áreas colocadas pelo Bloco de Esquerda. Há já uma recusa do Governo em fazer alterações, a questão da lei laboral dos despedimentos e a questão do financiamento do novo banco. Tal como escutámos, o Bloco está agora a analisar a resposta do Governo às outras áreas, decidindo depois o que fazer. Como escutámos também nesta fase final, neste momento não há portas fechadas. Bom dia, Jorge Antunes, vendedor, está em viagem. Qual é a sua opinião? Vamos ver se agora o conseguimos escutar sem problemas.
Vamos lá ver. Bom dia.
Não está famoso à mesma, mas vamos lá ver se o conseguimos escutar.
Mas agora já estamos assim. Estou parado. Bom, então, é assim. Vamos lá ver se eu sou capaz de dar a minha opinião.
A qualidade é muito, muito má. Não consigo entendê-lo, Jorge. Não consigo entender o que nos está a dizer, Jorge Antunes. Vamos tentar um pouco mais à frente no fórum ver se isso é possível. Bom dia, professor José Almeida, professor já reformado. Liga-nos Lisboa. Como é que olha para todo este debate em torno do orçamento?
Oh, Manuela Cássio, bom dia. Vou olhar rapidamente. Para um minuto chega-me. Só para dizer o seguinte. A minha intervenção é com base na intervenção do Pedro Adão e Silva na primeira hora. E o comentário que ele fez, para mim, resume nele e vou dizer porquê. E porquê é que eu estou a falar? Porque na última hora, na primeira hora, na parte final, houve um senhor que também acho que se chama do mesmo nome do
João Oliveira.
Exatamente. O senhor João Oliveira falou aí que ouvir falar o Pedro Adão e Silva e ouvir falar o António Costa é a mesma coisa. Para mim, isto não tem a ver com a semelhança. Para mim, aparentemente pode ser essa, mas eu vou mais fundo. É que, devido à pandemia, a dívida pública subiu em poucos meses de 117 para 132, provavelmente 134% do PIB. É incerteza sobre a evolução da situação, não só em termos nacionais aqui em Portugal, mas em termos globais, está instalada. E o que se tem visto em algumas reivindicações é que esta questão, que é fundamental, é ignorada. E porquê é que é fundamental? A dívida pública não pode ser ignorada. Portugal, para ter dinheiro e condições para pagar algumas das reivindicações que estão constantemente em cima da mesa, tem que ter financiamento público. E o financiamento público, se não houver determinado cumprimento de regras, não vai ser feito com juros baixos e, portanto, as reivindicações praticamente deixam de poder existir. Portanto, creio que é uma questão de bom senso, é uma questão de haver algum equilíbrio e é claro que o orçamento deve responder ao fundamental para que as pessoas não fiquem sem os apoios necessários e eu creio até que isso tem vindo a ser feito ainda mais do que em orçamentos anteriores. Portanto, para mim, o orçamento não pode ser, nunca pode ser um poço sem fundo. Manuela Cássio, para mim isto é uma questão de bom senso. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, José Almeida. Agradeço o seu contributo. No debate online, António Santos escreve: o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm que ter sentido de Estado e aprovar este orçamento do Estado, que é um orçamento que, dentro desta crise terrível, é o melhor possível para os portugueses. E tanto o PCP como o Bloco de Esquerda têm que ter a responsabilidade de esclarecerem o seu eleitorado como é que o Estado português vai pagar a sua dívida pública, que dia a dia está a aumentar e poderá conduzir o país para o abismo. Bom dia, Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista. Agradeço também a sua disponibilidade para participar neste Fórum TSF. Sr. Deputado, que balanço faz o Partido Socialista das negociações de ontem? Está o Partido Socialista agora mais confiante que poderemos ter um Orçamento de Estado aprovado?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom, eu julgo que o Partido Socialista tem dado todos os sinais e o Governo todos os sinais da sua total disponibilidade para negociar este orçamento. Tem sido assim desde julho, que tem havido várias discussões sobre o orçamento, que várias propostas dos vários partidos foram consagradas no orçamento que já deu entrada na Assembleia da República e as reuniões que foram mantidas ontem, até pela voz dos meus colegas que me antecederam, dos líderes parlamentares dos vários partidos, também reconhecem que há avanços significativos, seja na área da saúde, seja na área dos apoios sociais, na administração pública ou mesmo no ambiente. E, portanto, eu diria que temos todas as condições para avançar para a fase seguinte. Porque eu também não quero acreditar, Manuela Cássio, permita-me, não quero acreditar que algum dos partidos queira o país governado em duodécimos. Porque governar em duodécimos significaria não haver mais despesa, não haver mais aprovação de novas medidas, como, por exemplo, a nova prestação subsídio de desemprego, e para cúmulo dos cúmulos no Bloco de Esquerda, que tem posto em cima da mesa e acaba de pôr neste fórum também a questão do novo banco, bom, a prorrogação do orçamento de 2020 em duodécimos significa que o Estado pode continuar a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para o novo banco, coisa que não acontece no orçamento de Estado para 2021. Por isso eu diria, um orçamento, uma proposta de orçamento que entra aqui no Parlamento, responsável em tempos de incerteza, que é bom para as famílias, que é bom para as empresas, que responde neste momento aos desafios com que Portugal se confronta em tempos de pandemia, que não retira liquidez às famílias, que apoia as empresas e o emprego, não estou a ver como é que um caminho trilhado em conjunto ao longo de 5 anos pode ser interrompido no momento em que o país mais precisa de todos nós, e o Partido Socialista cá estará para responder a todas as necessidades que os portugueses enfrentam.
E depois do que ouviu aqui por parte dos ex-parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, enquanto líder parlamentar do PS, fica mais confiante de que o orçamento chegará a bom porto?
Eu tenho dito isso aos...
Houve aqui um problema na ligação telefónica, não ouvi o início da sua resposta.
Eu tenho, como líder parlamentar do Partido Socialista, tenho dito aos meus colegas líderes parlamentares que estou totalmente disponível para continuarmos a trabalhar e para, em sede, na próxima fase, na fase de especialidade, nós encontrarmos todas as soluções que forem razoáveis e que também tenham bom senso, porque nem tudo é possível e em negociações, as negociações são também cedências. E eu julgo que a proposta que está em cima da mesa é uma boa proposta e que acolhe um conjunto de medidas que os parceiros partidários aqui no Parlamento colocaram. Isso não dispensa que até ao final da votação final global nós não continuemos a trabalhar para melhorar sempre as propostas.
E o PS não considera que o Governo deveria também, há pouco o deputado João Oliveira disse isso, há caminho para fazer, mas antes de chegarmos à especialidade é necessário que o Governo assuma mais alguns compromissos. Gostaria também o Partido Socialista que o Governo desse alguns passos nesse caminho, assumindo desde já alguns compromissos para serem depois acertados na especialidade?
Manuela Cássio, o Governo tem avançado com um conjunto significativo de compromissos. À cabeça, o Orçamento de Estado que está. Uns dizem que é insuficiente, outros dizem que não está em condições para ser votado. Mas a verdade é que o Governo, ao longo dos tempos, tem apresentado todas as propostas e tem acolhido uma parte significativa das propostas. O Bloco de Esquerda dizer que não quer fundos públicos no fundo de resolução para o novo banco, isso está consagrado no Orçamento do Estado. Portanto, se esse continua a ser o busilis da questão, nem nenhum português percebe. E, sobretudo, há uma coisa que há pouco era dito neste fórum e que é verdade. É preciso sentir o que os portugueses sentem hoje, perdão-me a redundância, e o que os portugueses sentem hoje é se amanhã, quando saírem de casa, o seu posto de trabalho se mantém. É se, quando o seu posto de trabalho for perdido e for para o desemprego, se tem uma proteção social e se o subsídio de desemprego pode ser suficiente para garantir o mínimo de dignidade, que é aquilo que este Orçamento de Estado responde. Se o subsídio social de desemprego aumenta ou não aumenta, se uma nova prestação vai no limiar da pobreza, que não deixa ninguém abaixo do limiar da pobreza, se responde ou não. Os portugueses querem saber se, quando chegarem ao Serviço Nacional de Saúde, esse Serviço Nacional de Saúde responde como tem respondido, e por isso o reforço, não só financeiro, mas sobretudo de meios humanos, para garantir que todos são tratados.
E significa, peço desculpa interromper-me, significa, tendo acabado de dizer que o Governo já tem feito muito para chegar ao acordo, e significa que para o Partido Socialista, outras coisas também de uma forma muito, se calhar, demasiado simplista, mas para o Partido Socialista o Governo não tem mais para dar perante as reivindicações do PCP e do Bloco?
Se o Governo não tivesse mais para dar, não se tinha sentado ontem à mesa e não tinha mantido a disponibilidade para continuarmos a discutir em certa especialidade. Esse é o nosso compromisso. Aliás, não se pode assumir que um orçamento entre na Assembleia da República e não seja suscetível de alterações. Ele é suscetível de alterações até ao final da sua aprovação. E por isso o que eu acho é que está na altura também de darmos passos significativos, que eu acho que o Governo tem dado, que o Partido Socialista tem dado, e também que diga como é que quer, em tempo de incerteza, responder aos portugueses.
Acabei por não ouvir, voltámos a ter a ligação telefónica, claro. Não está maravilhosa, voltámos a ter aqui aquilo que chamamos em rádio uma branca, ou seja, um silêncio prolongado, e não percebi o que nos estava a dizer.
O que eu estou a dizer é que, a partir do momento em que um orçamento entra na Assembleia da República, até à sua votação final global, ele é suscetível de alterações. Eu julgo que o Governo tem estado a dar todos os sinais de abertura para continuarmos a negociar. Não se pode acrescentar, como o Bloco de Esquerda tem feito, linhas vermelhas em cima de linhas vermelhas todos os dias. Como, aliás, acabámos de ouvir agora.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista, a fazer também aqui no Fórum TSF um balanço das reuniões de ontem, reuniões importantes, tendo em conta o nível de crispação existente entre o Governo e os partidos à esquerda, sobretudo com o Bloco de Esquerda. Ana Catarina Mendes salientando aqui que o orçamento do Estado é sempre suscetível de alterações. Para o PS, há condições para uma aprovação do Orçamento do Estado. Bom dia, Jaime Costa, é motorista de táxi, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião sobre a forma como estão a decorrer estas negociações?
Então, é assim, depois de ouvir os vossos interlocutores que falaram durante todo o programa e depois de ouvir esses três meus funcionários, que são nada mais, nada menos desses dois grupinhos de esquerda e desta senhora também indiretamente é a minha empregada.
Isso porque os deputados são funcionários do Estado?
São funcionários do Estado e eu, como sou contribuinte do Estado, há 46 anos que laboro na minha profissão e do qual tenho as contribuições todas efetuadas, sempre que com salvo a Deus como, portanto eles são meus empregados.
Porque há funcionários do Estado nem é o termo correto, são órgãos de soberania, mas vamos em frente.
Mas vamos em frente. E assim, este orçamento é um mal menor. É positivamente um mal menor. E toda esta panóplia desses grupinhos da esquerda, que, enfim, não vou adiantar muito, porque não quero entrar, como no primeiro ouvinte, com a história dos grupelhos.
E depois ainda lhe digo que não podemos ter aqui a linguagem insultuosa e ofensiva.
Pois, exatamente, eu peço desculpa. Andarem a apresentar reticências sobre a aprovação ou não, isso é positivamente um fé diverso. Nada mais, porque amanhã ou depois de amanhã, quando for a aprovação, eles vão aprovar. E só é pena que, lamentavelmente, do qual eu não tenho nenhuma simpatia, porque a minha profissão não me permite eu estar agarrado à chamada social-democracia, porque a minha social-democracia é a minha casa, o PSD não tenha tido um papel mais ativo e perdeu mais uma oportunidade de mostrar uma certa posição de coerência em relação a um mal menor que é este orçamento do Estado. Portanto, para não perder eleitores, mas não sei. Portanto, este orçamento vai ser aprovado, é um mal menor e deixem-se de empatar. 90% dos portugueses não podem ouvir falar os políticos. Ouvimos os políticos conforme algumas pessoas veem as telenovelas. O povo português está farto dos políticos portugueses. Tem que fazer um apanhado e um inquérito para ver qual é a opinião dos portugueses em relação aos políticos portugueses, porque os políticos portugueses são meramente simples empregados do povo trabalhador deste país, que se mata a trabalhar através de nada que não vou citar nem a minha profissão, nem individualizar profissões, mas o povo português está a passar muito mal com as brincadeiras políticas de quem tem bons e chorudos ordenados, sem se preocuparem com nada. Tenho dito e obrigado.
Obrigado, Jaime Costa, pela sua participação. Vítor Afonso participa no debate online com este contributo. Para evitar que os partidos de esquerda estraguem mais o orçamento do Estado, o PSD devia pôr um ponto final neste teatro e dizer que se vai abster. Vamos agora estar à análise de dois dos comentadores dos politólogos que nos ajudam aqui a debater as questões políticas que mexem diretamente com a vida. Bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Voltamos aqui a ouvir na opinião deste ouvinte que participa online aqui a comparação com o teatro. Como é que está a acompanhar esta peça, professor António Costa Pinto? Adivinhamos o fim ou podemos assistir aqui uma surpresa?
Não creio que existam surpresas. No entanto, o que me parece mais importante, no fundamental, é enquadrar um pouco este debate, esta tensão em torno da aprovação do orçamento nas relações do PS com os partidos à sua esquerda. Se pensarmos bem, o Partido Socialista apelou há alguns meses para acordos mais estáveis, inclusivamente para a legislatura, entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, fundamentalmente, mesmo que o PAN ainda estivesse eventualmente incluído nele. Ora bem, o que nós verificamos é que não só esses acordos de legislatura, reparem, afinal foram apenas um produto irónico da condicionalidade do antigo presidente, do anterior presidente Cavaco Silva, quando deu posse ao governo minoritário do Partido Socialista, e estes debates em torno do orçamento, esta tensão em torno do orçamento, vem, no fundo, lembrar a sociedade portuguesa que é governada efetivamente por um governo minoritário. Um governo minoritário que tem que negociar caso a caso, não é verdade, cada orçamento, e este, numa conjuntura relativamente de exceção, e numa conjuntura, aliás, de crise económica e social, está a ser evidentemente difícil. Portanto, veio recordar, em segundo lugar, que nós estamos a falar de um governo minoritário e que governos minoritários não são soluções ideais para conjunturas de crise como esta que Portugal atravessa, como não foram, e não foi o caso, repare-se, na crise de 2009, quando foi à direita encontrada uma solução maioritária. Ora bem, mas em terceiro lugar, isto também quer dizer, e é importante, que os partidos à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente o Bloco de Esquerda, se comportam nesta negociação como se estivessem basicamente a negociar um acordo para aprovar, para votar positivamente um orçamento. Ou seja, como se este orçamento fosse um orçamento do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Nós sabemos quais são os dois temas fundamentais. São temas, aliás, mais ideológicos, os dois temas de divergência. O primeiro remete para a legislação laboral e para uma maior rigidez da legislação laboral que é pedida pelo Bloco. E o segundo remete para o tema do novo banco, que é também um tema limite, na medida em que nenhum governo, neste caso um governo socialista, iria pôr em causa internacionalmente os acordos que fez, não é verdade, com a Lone Star. Mesmo assim, o governo socialista tentou e está a tentar o máximo justamente para que o Bloco de Esquerda assine. Mas para terminar, o mais interessante é que, reparem, nós estamos aqui apenas a decidir em termos de partidos políticos, como é evidente, a abstenção. Ou seja, deixar um orçamento do Partido Socialista, convém não esquecer, entrar em funcionamento. E por isso, em minha opinião, perante inclusivamente o eleitorado de esquerda, o eleitorado do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, muito embora eu não tenha dados para provar o que vou dizer, é apenas uma opinião, este eleitorado de esquerda, que votou o Bloco de Esquerda e que votou o Partido Socialista e que é favorável aos acordos à esquerda para viabilizar governos, não estará muito contente com esta radicalização no debate do orçamento.
O espírito da geringonça morreu? Mesmo que este orçamento passe com a abstenção do PCP ou do Bloco?
O espírito da geringonça não morreu. Mas este é cada vez mais um governo minoritário do Partido Socialista.
Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar a ler a situação política. Bom dia, professor André Azevedo Alves. Agradeço-lhe também a participação, a disponibilidade para participar neste fórum TSF. Olhando para esta peça de teatro, acabará com uma passagem do orçamento ou poderemos ter aqui uma reviravolta, professor?
É
certo que não temos uma bola de cristal, mas...
Sim, não temos bola de cristal, mas eu inclino-me a concordar com o que o professor António Costa Pinto acabou de referir. Ou seja, parece muito difícil que a peça termine com a não aprovação do orçamento, que naturalmente despoltaria uma crise política, e uma crise política que se iria somar a uma crise de saúde pública, a uma crise económica, a uma crise social crescente. À esquerda, o professor Costa Pinto já chamou a atenção para, nomeadamente, a posição do Bloco de Esquerda, que é muito difícil de sustentar, creio, para o seu próprio eleitorado, não é? Que diria, importa ter em conta, há uma parte substancial do eleitorado do Bloco de Esquerda, que será um eleitorado mais ou menos flutuante entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, e, portanto, não é propriamente um eleitorado com um grau de radicalização elevado. Eu diria que é um eleitorado com um grau de radicalização provavelmente substancialmente menor do que as elites dirigentes do próprio Bloco, não é? Quer dizer, mas pode ser fácil aos dirigentes do Bloco esquecerem isso. Por outro lado, eu acrescentaria que, ainda que a pressão maior para a aprovação seja à esquerda e em especial para o Bloco de Esquerda, recordar também que aprovou sucessivamente todos os orçamentos anteriores, quer dizer, como justificar aprovar sucessivos orçamentos em circunstâncias que eram bastante mais favoráveis e agora num clima de crise grave a vários níveis, gerar uma crise política. Mas acrescentaria que o próprio PSD, creio, em última instância também seria difícil de entender que não viabilizasse o orçamento se isso fosse a única alternativa. O próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também já tem feito várias mensagens públicas no sentido que o orçamento terá que ser viabilizado de uma forma ou de outra. E o PSD porquê? Porque a postura do Rui tem sido de mostrar disponibilidade, mostrar proximidade com António Costa, um discurso ao centro. Quer dizer, se o PSD tivesse tido até agora uma linha de oposição mais marcada, eu creio que poderia ser compreensível para o eleitorado que agora a resposta fosse, ok, se os partidos mais à esquerda não viabilizam, nós também não será de esperar que o PSD esteja disponível. Como não foi essa a linha seguida? E tem havido uma linha de maior proximidade e disponibilidade, ainda mais num contexto de crise, ainda mais com os apelos do Presidente da República. Eu creio que se no limite, e creio que isso seria estranho, mas no limite não, o orçamento não fosse aprovado à esquerda, ele teria que acabar por ser viabilizado pela abstenção do PSD.
Essa é uma questão interessante. Notícias que temos lido nos últimos dias indicam que o PSD se inclinará para, ainda hoje, na reunião das jornadas parlamentares, para que Rui Rio indique o sentido de voto, que seria chumbar este orçamento. Acredita o professor André Azevedo Alves que, mesmo que isto se confirme, na 25ª hora, o PSD poderia evitar uma crise política?
Creio que sim. Creio que seria difícil para o PSD e para Rui Rio não evitar a crise política, se fosse claro que esse seria o desfecho. Ainda assim, parece mais provável que o orçamento seja viabilizado à esquerda. Ou seja, parece-me que, em especial, o Bloco de Esquerda, pelo histórico dos orçamentos anteriores e pelas circunstâncias atuais, até pelos vários sinais públicos e cedentes, quer dizer, eu creio que o Governo, bem ou mal, se calhar até com implicações orçamentais futuras que serão nefastas, mas o Governo tem dado vários sinais de aproximação ao Bloco de Esquerda e sinais públicos, não é? De aproximação em várias medidas. Creio que o cenário mais provável será a viabilização pelo Bloco de Esquerda e que seria difícil de compreender que isso não acontecesse mais uma vez. No limite, se essa situação, enfim, se vier a colocar, eu creio que haveria uma pressão muito forte, em especial pelo contexto mais generalizado de crise a outros níveis, para que Rui Rio, enfim, assumindo que discordava do orçamento e que só o fazia por razões de interesse nacional e pelas circunstâncias especiais em que vivemos, que Rui Rio acabasse por aprovar o orçamento. Eventualmente, enfim, num cenário que não me parece tudo mais provável, mas se fôssemos também para uma crise política, creio que também os partidos da oposição, pelo menos Bloco de Esquerda e PSD, devem estar conscientes que nesse cenário, politicamente, seria o PS e António Costa, muito provavelmente, o principal beneficiado, precisamente poderia usar o argumento que um governo minoritário, em especial neste tipo de situação, não permite a estabilidade necessária. Isso creio que seria um forte argumento, olhando para as sondagens e para o PS relativamente próximo da maioria absoluta, para o Partido Socialista poder acabar por ainda reforçar a sua votação numas próximas eleições.
Professor André Zido Alves, agradeço-lhe também um importante contributo que trouxe ao Fórum TSF, onde debatemos o momento político que atravessamos, e perguntamos aos nossos ouvintes que receiam que possamos estar a caminho de uma crise política e se olham ou não com preocupação para esta guerra de palavras entre o governo e os partidos à esquerda do PET, sendo que já ouvimos aqui neste Fórum TSF as primeiras declarações públicas, tanto do líder parlamentar do PCP como do líder parlamentar do Bloco de Esquerda, depois das reuniões de ontem com o governo, salientando que há ainda caminho para andar. António Correia, empresário, liga-nos do Barreiro. Qual é a sua opinião? Bom dia.
Olha, bom dia a todo o Fórum. A minha opinião, vamos lá ver, o PS comporta-se exatamente como arrogante. Tendo em minoria, comporta-se com uma arrogância em relação ao orçamento é uma mão cheia de nada, ou seja, é rúbricas, atrás de rúbricas, mas não dá. Pelo menos aos empresários, o que nos dá é zero. É zero. E essa questão da crise política, a democracia tem sempre soluções. Se ainda atualmente houver um voto contra, já temos que ir para eleições e vamos ver como é que é. A democracia tem sempre soluções para essas coisas. É por isso que o povo é chamado a votar. E volta exatamente essa situação. Era só, eu acho que o PS tem que deixar de ser arrogante e pensar que tem que governar para todo o país e não governar só para eles. Era só. Obrigado, bom dia.
E é com a opinião que nos deixa o António Correia, que nos liga do Barreiro, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos a situação política e perguntámos aos nossos ouvintes, tendo como pano de fundo a dificuldade nas negociações do partido, ou melhor, do governo, com os partidos à esquerda do PS, se estaríamos ou não a caminho de uma crise política.